Começa agora o Política 360 Graus, seu espaço de cidadania, o programa de informações e análises que você ouve nas ondas da Nova FM e na internet, através dos blogs www.agenciaatitude.com.br e www.blogdepoa.com.br.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Apresentação: Delcimar Ferreira e Leandro de Jesus.
Este é o programa Política 360 Graus, o programa de número 10. Vamos aos destaques do dia.
Câmara de Poá vota projetos para saúde, jurídico e meio ambiente.
Segundo encontro de blogueiros da região terá Heródoto Barbeiro.
Salão Internacional do Livro conta com palestra de Mário Sérgio Cortella.
UBS no Jardim Nova Poá é inaugurada hoje.
E mais, prestação de serviços para você.
Sessão da Câmara de Poá vota 3 projetos de lei na terça-feira. A Câmara de Poá vota nesta terça-feira 3 projetos de lei referentes às áreas ambiental, jurídica e de saúde, de 3 vereadores diferentes. Um deles é o projeto do vereador Lauriston Roberto Ferreira Barros, do PV, que dispõe sobre regras para a coleta de pilhas e baterias na cidade. O objetivo é evitar o descarte irregular do lixo comum para evitar a contaminação de metais pesados nos solos dos aterros sanitários e terrenos baldios. A matéria já foi aprovada na semana passada e agora segue para a segunda votação.
Outra propositura que será votada nesta terça-feira é que torna obrigatória a prescrição de receitas médicas de forma digitada ou datilografada, ou ainda manuscrita, em forma de letra de forma. A proposta do vereador Mário Sumirei do DEM vai à primeira votação.
A terceira e última matéria é do vereador Ricardo Massa, do PP, que busca a aprovação por uma moção de apoio ao deputado estadual Luiz Carlos Gondim, do PPS, que solicita a criação da 5ª Vara Civil no Fórum de Mogi das Cruzes. O assunto será apreciado em única votação. É, Leandro, temos 3 projetos de lei aí interessantes, né, para a cidade e até para a região, né, uma moção de apoio, inclusive. O problema é que, muitas vezes, existem até as boas intenções aí dos projetos, mas eles incorrem em algumas inconsistências jurídicas, não é verdade?
É, realmente, Decimar. A gente sabe que os vereadores, né, o legislativo, ele pode criar uma lei, mas que não gere custo para o executivo. Se alguma lei criar custo para o executivo, ela provavelmente será indeferida, não terá o veto do prefeito, né? E ainda que a lei seja de boa intenção, né? Então existe uma, digamos que é uma tática, né? Quando um vereador vai aprovar, vai votar uma lei que gere custo, ele faz em forma de indicação, né? A gente está vendo agora, por exemplo, né, essa lei que Mário Sumirei está propondo. que é criar que os médicos das cidades normatizem a prescrição de receitas ou de forma datilografada ou digitada, né? Pode ser que isso gere um custo para a administração. Até mesmo a lei que trata sobre o descarte regular do lixo, né, a gente tem que verificar realmente os detalhes para que lá na frente a prefeitura não seja obrigada a vetar, ainda que a lei seja importante. Então, isso é bom para o cidadão ficar atento, né? Os vereadores sabem isso, têm obrigação de saber isso, que não pode botar uma lei que gere custo para a administração, né? Mas a gente sabe que essas proposições são importantes para a cidade, né, Decimar?
Exatamente, Leandro. E só lembrando que a ordem do dia foi publicada nesta sexta-feira, ontem, né? E ocorre que a íntegra dos projetos não foi publicada pelo site da Câmara. Então, mais uma vez, a gente volta aqui a ressaltar a questão da transparência das informações, porque já houve vários outros projetos em que a cópia do que vai ser votado não estava disponível à população.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Segundo encontro de blogs e redes sociais estão com as inscrições abertas. Já estão abertas as inscrições para o segundo encontro de blogueiros e redes sociais do Alto Tietê, que ocorrerá agora no dia 21 de abril, no próximo sábado, em Suzano. Grandes nomes do jornalismo e das mídias alternativas estarão nos debates deste que já se consolida como um dos maiores eventos de comunicação do estado.
O encontro objetiva promover um grande debate sobre a democratização dos meios de comunicação, o potencial das mídias alternativas e a atuação dos usuários de redes sociais e escritores de blogs, além de debater a temática dos direitos humanos na internet.
O evento serve ainda para integração, troca de conhecimentos e entretenimento entre todos os participantes. Em 2011, na sua primeira edição, o encontro reuniu mais de 200 internautas aqui na cidade de Poá. A expectativa dos organizadores é ultrapassar esse número nesta segunda edição.
E além dos palestrantes da região, já confirmaram presença também os jornalistas Paulo Henrique Amorim, da Rede Record, Heródoto Barbeiro, da Record News. Nos próximos dias, a programação completa será divulgada no blog oficial do evento.
As inscrições são gratuitas e os participantes devem preenchê-las em www.blogsdoaltotietê.blogspot.com. Repetindo, www.blogsdoaltotietê.blogspot.com. O número de vagas é limitada, portanto, garanta logo sua presença. E para a gente explicar mais sobre esse evento, explicar sobre a importância desses debates, sobre a comunicação, sobre os meios de comunicação alternativa, e nós estamos aqui com um dos membros da comissão organizadora, Saulo de Oliveira Souza. Bom dia, Saulo, tudo bem?
Bom dia, Leandro. Bom dia, Delcimar. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição para conversarmos sobre este que já se consolida como um dos maiores encontros do Brasil, segundo encontro de blogs e redes sociais do Alto Tietê.
Legal, Saulo. Então vamos explicar aí o que é esse encontro, para que ele serve. Explica pra gente o que vai ser esse encontro aí na cidade de Suzano.
Bom, Leandro, o encontro objetiva trazer para o campo real uma discussão que já acontece no campo virtual, em torno da democratização do acesso à informação, da liberdade de expressão e no sentido desse mundo macro que é a internet como ferramenta de cidadania e participação popular. Então o objetivo é promover um grande debate em torno dessa temática, além de também ser um espaço de confraternização, de relacionamento entre os blogueiros aqui da região do Alto Tietê, os militantes das redes sociais e aqueles que gentilmente aceitaram o convite, como o Heródoto Barbeiro, o jornalista Paulo Henrique Amorim, que tem nessa temática sua militância, o seu envolvimento, que também estarão presentes para agregar muito valor e tornar um evento ainda mais especial.
Tem outros participantes já, outros palestrantes já confirmados? Quem que estará como ocorrerá essa dinâmica das mesas de debate, das palestras durante o dia?
A nossa intenção era de poder ter espaço para contemplar toda a diversidade da rede aqui na nossa região. Mas um evento de apenas um único dia não dá, logicamente, para esgotar toda essa temática. Então, nós fizemos de forma democrática a escolha de alguns representantes aqui da região do Alto Tietê, como a blogueira de Maciel, a Rose Meusburger, o professor Douglas de Mateu, e somados a eles, né, fizemos esses convites para blogueiros que não são da região. E, inclusive, o deputado Carlos Gianazzi também estará presente, né? Ele que tem usado e da ferramenta chamada internet para promover um debate em torno da questão da diversidade sexual. E outros nomes. A gente tem certeza que o evento tem tudo para ter sucesso. Essa é a nossa expectativa.
Oi, Saulo, tudo bem? Delcimar falando. A gente verifica que um dos temas interessantes desse encontro é em relação à inclusão digital, né? Os programas de acesso à banda larga, e seria interessante, acho que também deve contemplar aí na programação, falasse para os nossos ouvintes e os nossos internautas da Nova FM, como está avançando essa discussão do Cidade Digital nas cidades da região ou em alguma outra cidade que tenha algum projeto piloto, projeto modelo? Esse assunto deve entrar em pauta?
Claro, com certeza. Quando a gente fala dessa questão da internet como ferramenta de cidadania, ela deve vir associada justamente a uma ideia de direito, né? Tal qual o direito à vida, o direito à educação, ao direito à moradia. A internet vem se consolidando, inclusive, foi pauta na ONU de dar esse status, internet como direito. E ela, logicamente, faz parte desse debate no sentido de promover esse debate em torno dessa questão da acessibilidade à internet. E, logicamente, passa pela questão do Cidade Digital, que nada mais é do que a democratização do acesso, e o poder público tem responsabilidade no sentido de promover ou de tornar acessível de forma gratuita e de forma que realmente consiga alcançar as pessoas. Aqui na nossa região, município de Poá, de Suzano, iniciaram algum trabalho voltado para a questão da disponibilidade da internet de forma gratuita na cidade. E Santa Isabel é quem assumiu aí um protagonismo, deu um pontapé inicial, o programa já foi implantado no município, está dando seus primeiros passos, e desde o primeiro encontro que ocorreu no ano passado no município aqui de Poá, nós fechamos dentro daquele evento de tornar a mobilização mais forte, mais convincente, a ponto da gente conseguir alcançar todos os municípios do Alto Tietê, contagiar os administradores municipais para que realmente faça da internet plataforma, pauta no governo e que realmente seja levada a sério.
Então, Saulo, a gente observa que a internet ela tem um caminho, um espaço muito grande para diversos temas, né? Temas de cidadania, do cotidiano, de culinária, de saúde, de política, de esportes, né? E para que a gente, para que essas informações que são circuladas pela internet obtenham um maior ganho, né? É necessário realmente essa inclusão digital e que passa também pelo caminho da banda larga, né? De forma barata, gratuita e de qualidade, né, Saulo?
Não, com certeza. A gente tem aí trilhado inúmeros debates juntamente com outros blogueiros, como foi pautado no encontro nacional que aconteceu no ano passado em Brasília, o primeiro encontro mundial que aconteceu em Foz do Iguaçu, e o grande debate é em torno das teles, né? O quanto que cada um de nós, enquanto clientes da telefonia paga, né, estamos reféns de um serviço que não é a contento. E o governo tem grande responsabilidade nisso. Então, logicamente que a gente pauta o debate dentro dessa questão do cidade digital, dentro dessa questão da banda larga. Banda larga que deve ser, uma vez que a gente já consolida a internet como direito, deve ser gratuita, democrática e ampla, para que, inclusive, sirva também de ferramenta de inclusão, não só digital, inclusão social.
Perfeito. E que seja de qualidade, né? Que é o que todos esperam. Então,
com
tá
certeza.
Aí. Obrigado, Saulo, pela sua participação aqui no Política 360 Graus. Só relembrando, dia 21 agora, né? A partir de que horas?
A partir das 9 horas da manhã, a gente vai ter programação durante todo o dia. Dia 21 é um sábado, feriado. E a gente espera que consigamos agregar muitos jovens, muitas pessoas, muita gente que realmente esteja comprometido de fazer parte desse debate, de promover esse desafio no sentido de que realmente a gente consiga contagiar candidatos, inclusive esse ano é um ano eleitoral, né, que os candidatos tenham a temática da internet como direito nas suas plataformas. E nós precisamos de pessoas, né, precisamos daqueles que estão lá no Twitter, no Facebook, no blog, ou também aquele que tem até a curiosidade de conhecer o que é esse mundo das redes sociais. Lá também vai ser um espaço para essa inclusão, né? A pessoa às vezes fala de Twitter, fala de Facebook, fala de Orkut, para muitos ainda, inclusive, parece até que é um outro idioma. Então esse encontro é uma oportunidade também de agregar essas pessoas, de fazer um chamamento público para que elas somem forças com a gente e a gente consiga alcançar toda a nossa região e todo o estado de São Paulo e todo o país.
Ok. Então, relembrando, dia 21, agora, feriado, no Teatro Municipal Armando de Ré, em Suzano, o segundo encontro de blogs e redes sociais do Alto Tietê.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Primeiro Salão Internacional do Livro de Suzano começa na região. O prefeito de Suzano, Marcelo Cândido, do PT, abriu oficialmente ontem, na sexta-feira, às 19 horas, o primeiro Salão Internacional do Livro de Suzano. O evento ocorre no Parque Municipal Max Pfeffer até o dia 22, com entrada franca em todas as atividades. O Salão Internacional do Livro faz parte das comemorações de aniversário de 63 anos de emancipação de Suzano, celebrado em 2 de abril.
A cerimônia de abertura contou com a participação especial do filósofo Mário Sérgio Cortella, considerado um dos mais brilhantes filósofos brasileiros. O evento terá como homenageados Carolina Maria de Jesus, autora que por meio da sua obra revela a importância do testemunho como meio de denúncia sociopolítica de uma cultura de exclusão daqueles que lhe são alteridade. Sua obra mais conhecida é Quarto de Despejo. O patrono do salão será Paulo Reglos Neves Freire, mais conhecido como Paulo Freire, o mais célebre educador brasileiro com atuação e reconhecimento internacional. Paulo Freire é considerado mentor da educação para a consciência. Autor da Pedagogia do Oprimido, ele defendia como objetivo da escola ensinar o aluno a ler o mundo para transformá-lo.
E além de Cortella, outros autores participam do evento, como Guilherme Fiuza, Heródoto Barbeiro, Ricardo Cocho, Aldálio Dantas, Márcia Tiburi, Reinaldo Figueiredo, Paulo Lins, Marçal Aquino, Fernando Bonassi, Eduardo Chiniachique e muitos outros.
Com a expectativa de receber mais de 100 mil visitantes, o salão terá mais de 100 horas de programação, distribuída nos espaços temáticos no local do evento, que fica no Parque Municipal Max Pfeffer, ali no Monte Cristo, bem pertinho da divisa com a cidade de Poá. O Salão Internacional, ele está aberto desde ontem, dia 13, e vai até o dia 22 de abril, de segunda a sexta, das 9 às 22, e aos fins de semana, das 10 horas às 22. O Parque Municipal Max Pfeffer fica na Avenida Senador Roberto Simonsen, 195, com a Avenida Brasil, no Jardim Imperador. O evento é aberto ao público, com entrada franca em todas as atividades. Ontem o nosso programa esteve no local, no lançamento da Feira do Livro, e a gente ouviu com o repórter Leonardo Ferreira o escritor Mário Sérgio Cortella. Vamos ouvi-lo.
Hoje, Suzano, você abriu o Salão Internacional do Livro de Suzano. Assim, qual a importância desse evento para a história da região do Alto Tietê? Uma região, assim, muito próxima à capital, mas com uma realidade socioeconômica e cultural muito diferente.
Né? Então, isso é decisivo para a elevação da condição de cidadania. Né? Suzano é uma cidade que, historicamente, ela é vinculada no nosso imaginário de quem não é daqui, é vinculada ao papel. Né? Há muitas indústrias dessa região. E quando a gente tem aqui a ideia de um Salão Internacional do Livro, isso marca uma nova realidade, algo a ser apropriado pela população e que ajuda imensamente a que Suzano não só seja uma produtora de papel, mas também aquilo que ela já é, mas cada vez mais uma produtora de cultura letrada, né, de uma cidade educadora, da capacidade cada vez mais das pessoas têm orgulho, né, de estar numa região que ajuda demais a vida a crescer. E um Salão do Livro torna isso muito mais agradável e muito mais formativo, especialmente para as crianças que aqui virão em todo esse tempo.
E assim, Cortella, Suzano, no Alto Tietê, ela é uma grande referência. E hoje também ela está virando uma cidade universitária, com a questão da tecnologia. E assim, a educação hoje, com a questão tecnológica, como é que ela fica? Qual é o grande desafio dos educadores em si para conseguir continuar ajudando a construir uma cidade?
Não admitir que a educação ela seja apenas sinônimo de escola. Que a educação ela é muito mais do que escola. A escola é um pedaço da educação. E a educação é aquilo que se faz na mídia, que se faz no clube, que se faz nas igrejas, que se faz no campo do lazer. E, portanto, o que é a tarefa de cada homem e cada mulher é fazer com que Suzano seja, assim, conhecida como uma cidade educadora. E não apenas uma cidade escolarizada. E, nesse sentido, né, o Salão ajuda imensamente.
Um dos grandes exemplos, certamente, é a Escola Livre do Trabalhador, que vai ser lançada no dia 19, né?
Assim, eu acho decisivo que essa escola seja lançada, porque ela vai mostrar o impacto que isso tem numa das outras possibilidades de fazer escola. Afinal de contas, essa experiência em Portugal, ela sempre teve um sucesso muito grande. O Brasil já teve uma Escola Livre do Trabalhador com outro nome, que por incrível que pareça, fica numa rua em São Paulo chamada Rua da Alegria, né, ali na zona leste da capital paulista, e que foi uma experiência anarquista e que funcionou até meados dos anos 30, né, do século 20, e que retoma aí um caminho que vale para pensar o que significa de fato liberdade. Por isso, é sim um marco, né, nesse período, e nos ajudará muito também com o conjunto das questões sociais.
O protagonismo pela literatura.
A literatura é uma forma de protagonismo, ela não é a última nem a única, mas ela nos ajuda bastante a sermos capazes de crescer, né, dentro dessa possibilidade. Isto é, a literatura é feita de protagonistas e antagonistas. O romance, em tese, ele é a expressão de uma luta entre forças contrárias. A expressão agonia, em grego, significa luta. Protagonista é o que luta a favor, antagonista é o que luta contra. Suzano decide ser protagonista dentro daquilo que importa.
Levando, é claro, o nome de um patrono, Paulo Freire, né?
Paulo Freire e Carolina de Jesus, isso é que é patrona. O restante é apenas padrinho.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Nova Poá ganha unidade básica de saúde neste sábado. A Prefeitura de Poá inaugurou neste sábado, dia 14, a unidade básica de saúde do Jardim Nova Poá. O equipamento de saúde leva o nome do médico Cipriano Osvaldo Mônaco e terá, além do atendimento oferecido na UBS, aparelhos de raio-x, mamografia e ultrassom. Para a entrega do posto à população, foi realizada uma solenidade às 9h30 da manhã.
E, além da inauguração, a UBS conta com uma nova estrutura que terá atendimento nas áreas de ginecologia, pediatria e odontologia, além de clínico geral. Neste posto poderão ser feitos também exames de mamografia, raio-x e ultrassom.
A unidade básica de saúde fica na rua Capitão Pedro Esperidião Offer, número 223. Ao todo, o prédio conta com 721 metros quadrados. A unidade básica de saúde leva o nome do médico Cipriano Osvaldo Mônaco como forma de homenagear o profissional, que teve uma trajetória importante na cidade. O médico foi um dos fundadores do Hospital Municipal e veio para a cidade ainda criança, quando se envolveu com a política, sendo vereador por 4 mandatos. Cipriano Osvaldo Mônaco atuou como médico em Poá e faleceu em 27 de dezembro de 2003, deixando uma família grande de 5 filhos, 16 netos e 15 bisnetos.
E no dia 26, haverá uma palestra com o ator Antônio Abujamra. Antônio Abujamra é diretor e ator, nascido em 1932, em Ourinhos, e foi um dos primeiros a introduzir os princípios dos métodos teatrais de Bertolt Brecht e Roger Planchon, entre outros mestres. Antônio Abujamra estará no Teatro Municipal Armando de Ré, na Rua General Francisco Glicério, 1354, no centro de Suzano.
E hoje aqui em Poá, lançamento do CD Na Paz, do grupo Tempo de Honra, com a presença de Mano Rodolfo e Mano Cris. O lançamento será às 18 horas, na rua Urais, próxima à Igreja Congregação no Jardim América. Hoje tem a participação especial de Lauren, Visão de Rua, Alerta Vermelho, Só de Manos, MF, Tempo Fechado e A Real. Não perca hoje, esse evento tem o apoio da Rádio Nova FM.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Termina agora mais um Política 360 Graus, seu espaço de cidadania. Você pode acompanhar nossos programas também no www.agenciaatitude.com.br e no www.blogdepoa.com.br. Até a próxima!